Gestão Social e Cidadania.
Muito bom dia, ouvintes da Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 27 de maio de 2017. Está no ar aqui pela Unijuí o programa Gestão Social e Cidadania. Nesta edição vamos falar sobre o Maio Amarelo, o mês que é dedicado à conscientização sobre a responsabilidade dos condutores no trânsito e também sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha. Fique ligado no programa e também confira as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
A voz do cidadão.
Nesta semana aconteceu no campus da Unijuí o 2º Congresso Nacional de Ciências Criminais e Direitos Humanos. Dentro da programação, palestras, workshops e apresentação de trabalhos. Na terça-feira aconteceu uma palestra no Salão de Atos Argemiro Jacob Brum com a temática 10 anos da Lei Maria da Penha e a violência contra a mulher, com a doutora em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, Carmen Hein de Campos. E ela participa do Gestão Social e Cidadania ao fazer uma avaliação desses 10 anos da Lei Maria da Penha e fala sobre o que se pode observar da lei e o que ainda pode melhorar.
Então, eu acho que a Lei Maria da Penha, ela entra no cenário jurídico rompendo com várias questões do direito, né? Ela faz uma ruptura dogmática dentro do direito, por quê? Por várias razões. Primeiro, porque ela trata a violência doméstica e familiar como um problema complexo, traz essa temática inicialmente, né, que era uma temática que ficava secundarizada dentro do direito, então ela traz para o cenário jurídico a violência doméstica familiar, mas traz não apenas pensando na punição, ela traz a complexidade da violência, tanto que a legislação prevê medidas de prevenção, de assistência e de contenção da violência, né? Então ela não é uma legislação meramente punitivo. Ela trata a violência também de uma forma integral, intersetorial, né? Então, e interdisciplinar e multidisciplinar. Então, é uma visão muito mais complexa do fenômeno da violência doméstica e familiar contra as mulheres. E ela rompe também com uma outra tradição jurídica, que era separar direito civil e direito penal. Então, a criação dos juizados especiais criminais de violência doméstica. A ideia da lei era que fossem, no mesmo juizado, resolver questões, né? Por exemplo, penais, se fosse o caso, e também questões cíveis, como guarda, alimentos, separação. Essa era a ideia da Lei Maria da Penha. E o que a gente observa hoje, assim, e aí eu já coloco um desafio da lei, né? É que o direito é muito resistente, né, a sair das suas caixinhas, né? Então, a maioria dos juizados, né, no país, a quase grande totalidade, não faz essa dupla jurisdição. Algumas pesquisas estão mostrando a dificuldade das mulheres conseguirem as medidas protetivas, né? Então, o que a gente está vendo é uma resistência no campo do direito a incorporar um novo paradigma que a Lei Maria da Penha trouxe para o cenário jurídico nacional, né? Então, a gente observa muita resistência no campo dos operadores do direito, não todos, obviamente, né, mas há uma grande dificuldade ainda das mulheres conseguirem as medidas protetivas.
Conforme a professora de Ciências Criminais, ainda existem algumas falhas na aplicação da lei em relação às medidas protetivas. Ela reforça a ideia de que tenha que existir uma rede de atendimento especializado às mulheres.
Quando a gente vê, digamos assim, o ápice, digamos assim, a ponta mais trágica da violência doméstica, que é a morte, o feminicídio, né? Se a gente for observar, são raros os casos em que as autoridades não falharam, né? Tem, ou ela chamou, claro, pode ter acontecido, né, pode acontecer, né, de ela autorizar a entrada e morrer por conta disso, né? Confiar que o sujeito queira simplesmente conversar e o sujeito veio disposto a matar. Então, isso pode acontecer. Mas também há casos em que há falhas. Por exemplo, chamou, tem uma medida protetiva, chamou a polícia não foi, ou demorou para chegar, né? Ou a medida protetiva foi concedida, não era a medida adequada, ou demorou para ser concedida. Então, assim, tem muitas falhas ainda, né, que eu acho que faz parte, assim, de um entendimento ainda bastante precário de como aplicar a lei, né? E, por outro lado, eu acho que também há também falta de uma rede de atendimento mais estruturada, né? As mulheres não precisam só buscar a delegacia, né? É claro que, num caso extremo, a polícia deve estar presente para garantir a proteção, né? O não cometimento da violência. Mas há necessidade de estruturar, empoderar essas mulheres do ponto de vista econômico, do ponto de vista psicológico, né, para que as mulheres se sintam mais fortes para resistir, né, a uma conversa que pode levar à morte, né, ou colocar mesmo a relação num outro patamar. Uhum. Né, então, eu acho que a gente precisa ainda mudar muito, né, o que existe, né, reforçar as políticas de prevenção. Né, a gente tem que mudar comportamentos. Uhum. Né? Um homem não pode se sentir no direito, né, de achar que, se a mulher rompeu a relação, né, não quer ficar mais com ele, não fica com mais ninguém. Né? Então, isso tem que mudar. Né? Então, nós temos que apostar, né, numa mudança de mentalidades. Né? O que, obviamente, a gente sabe que não é fácil, né, porque é toda uma estrutura social que faz com que se reforcem papéis masculinos, estereótipos de homens, estereótipos de mulheres. Né? Então, é preciso mudar isso. Né? E isso passa, né, por políticas de prevenção e por políticas de assistência, de acolhimento às mulheres. Né? E, obviamente, uma justiça que funcione. Uhum.
Por fim, a professora da PUC do Rio Grande do Sul, Carmen Hein de Campos, ressalta os retrocessos nas políticas nacionais para as mulheres e fala sobre a participação dos movimentos sociais, que podem ser alternativas para uma representação feminina na política.
Olha, eu acho que a gente tem que voltar para as ruas, né? Que é o que os movimentos sociais historicamente fizeram. O feminismo fez no início do século para garantia do direito de voto, para garantia do direito às mulheres, né? Os movimentos negros fizeram, os movimentos LGBT fizeram e continuam fazendo. Então, eu acho que é isso, os movimentos de trabalhadores, né? Camponeses, trabalhadores rurais do campo e da cidade. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que construir uma outra alternativa, porque, inclusive, construir, na minha opinião, uma outra alternativa de representação política. Né? Essa forma de representação política, na minha opinião, não dá conta mais das necessidades democráticas mais consistentes, digamos assim. Né? Essa forma de representação político-partidária, ela esgotou. Né? Então, a gente tem que repensar, a gente tem que ter mais controle sobre o parlamento, né? A gente tem que ter maiores mecanismos que alguns chamam de recall, né? De você repensar a estrutura de tempos em tempos, ó, não está funcionando, tira, muda. Então, mais formas de participação direta da sociedade no poder. Né? Não dá mais para eleger representantes e achar que eles nos representam. Né? Quando, na verdade, quem está lá foi eleito com uma parcela de votos, né? E outra não. Né? Então, não tem como representar todo mundo. Então, isso tem que mudar. E eu acho que é importante que a sociedade brasileira, e eu acho que nós estamos nesse caminho, né? O podre está ruindo, o velho está ruindo, e a gente tem que ter capacidade de pensar o novo. E eu acho que pensar o novo é repensar essas formas de, né, tradicionais de representação política que já se esgotaram. E eu acho que a gente só vai conseguir fazer isso é indo para a rua mesmo.
Notícias da semana.
Salmo Dias é eleito novo presidente da FAMURS. O prefeito de Rio dos Índios, Salmo Dias de Oliveira, é o novo presidente da FAMURS. Ele foi eleito na quarta-feira para comandar a entidade na gestão 2017-2018. A chapa encabeçada por Salmo recebeu 235 votos de prefeitos gaúchos. A posse da nova diretoria acontece no dia 6 de julho, durante o 37º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Salmo Dias vai substituir o presidente Luciano Pinto na direção da entidade. Entre as bandeiras defendidas está a defesa pela autonomia dos municípios. Além disso, também promete ser incisivo na luta pela desburocratização da gestão pública. O prefeito de Rio dos Índios foi escolhido pelo Partido Progressista para a presidência da FAMURS após a eleição interna. A indicação dele obedece a um acordo firmado entre os partidos do Estado que determina o rodízio de legendas na direção da entidade entre 2016 e 2020. Aberta a programação da Semana Municipal de Meio Ambiente. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente lançou na quarta-feira desta semana a programação da Semana Municipal de Meio Ambiente. O ato reuniu representantes do Conselho Municipal de Meio Ambiente, da Associação Juiense de Proteção ao Ambiente Natural, a IPAM, Agenda 21 e equipe de trabalho. A temática da semana será Lixo e eu com isso? Em Ijuí, a Semana do Meio Ambiente vai ter o apoio de um conjunto de entidades e escolas que vão desenvolver atividades específicas no período de 4 a 13 de junho. A programação prevê o plantio de árvores nativas no Parque de Exposições Vanderlei Burman pelos grupos étnicos, o lançamento de concurso para a escolha do nome do bosque da Escola de Ensino Médio Antônio Padilha, debate ao vivo entre integrantes das equipes da Secretaria e do Departamento Municipal de Energia de Juí, o DEMEI, e a degustação de alimentos não convencionais na sede da IPAM. No dia 13, está agendada uma palestra sobre pagamento de serviços ambientais na Unijuí, quando se encerram as atividades.
Boletim Rádio Web.
A violência sexual infanto-juvenil tem sido considerada um problema de saúde pública por se tratar de um fenômeno complexo e de difícil enfrentamento. Só nos anos de 2015 e 2016, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, por meio do Disque 100, recebeu mais de 37 mil denúncias de violência sexual na faixa etária de 0 a 18 anos, o que corresponde a 10% das ligações feitas à central. Os crimes de abuso sexual apresentam 72% dos casos e exploração sexual 20%, e são os mais citados no levantamento, sendo as demais ligações denúncias de outras violações como pornografia infantil, divulgação de conteúdo por meio de celulares, tentativa do criminoso de conquistar a confiança da vítima, exploração sexual no turismo e estupro. Para a promotora de justiça Daniela Luca da Silva, sair do silêncio é o primeiro passo para combater essa prática criminosa.
É um tema difícil, é um tema triste, mas a gente precisa enfrentar, precisa combater e precisa ensinar as nossas crianças e adolescentes que eles podem e devem buscar a proteção para que eles não sejam vítimas de exploração e abuso sexual, inclusive quanto ao uso da internet. Eles precisam estar atentos, eles precisam ser orientados.
Sobre o perfil das vítimas, a maior parte, 67,69%, são meninas, seguidas por 16,52% de meninos e 15,79% não informados. Os autores são, na maioria dos casos, 62,5% homens, sendo 42% adultos de 18 a 40 anos. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Aline Costa.
O prazo para inscrições no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, começa na próxima segunda-feira, dia 29 de maio, e se estende até a quinta-feira posterior, dia 1º de junho. Segundo alerta o Ministério da Educação, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. Estão habilitados a concorrer a vagas em instituições de ensino superior pelo SISU os candidatos que fizeram os testes do Enem no ano passado e não zeraram a prova de redação. Cada candidato pode concorrer em, no máximo, duas opções de curso. Alterações de dados cadastrais também podem ser feitas até o fim do prazo de inscrições, ou seja, quinta-feira da próxima semana, dia 1º de junho. Ainda de acordo com o que informa o Ministério da Educação, a segunda edição do SISU neste ano será realizada em única chamada. O resultado será divulgado em 5 de junho. Mais informações podem ser obtidas e inscrições feitas no site sisu.mec.gov.br. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Brião.
Notícias da semana.
Campanha do Agasalho se estende até o domingo no campus, dia 11. A Campanha do Agasalho 2017, promovida pelo Poder Executivo de Juí por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e em parceria com entidades do município, vai se estender até o dia 11 de junho, data em que ocorre o domingo no campus. O dia D acontece no dia 31 de maio, próxima quarta-feira, junto ao dia do desafio na Praça da República. Na ocasião, vai ser feita a contagem de peças que vão ser somadas com as já recolhidas no campus da Unijuí. Durante o domingo no campus, a Secretaria de Desenvolvimento vai ter um ponto fixo de coleta junto ao prédio da Biblioteca Mário Osório Marques, local de intensa circulação de atividades durante toda a tarde. As outras campanhas, como as desenvolvidas pelo Léo Clube e o coletivo Sou Minha, se somam às ações do Executivo no mesmo dia. Vão ser recolhidos itens de higiene feminina para doação às detentas da Penitenciária Modulada de Juí.
Bem, a gente conversa com a pedagoga da área de trânsito do município de Juí, a Camila Eikoff, hoje que, nesta terça-feira que aconteceu aqui no campus da Unijuí, uma ação referente ao Maio Amarelo, uma forma de conscientizar o público que circula aqui no campus da instituição sobre as consequências dos acidentes de trânsito em virtude aí de algumas irresponsabilidades após a ingestão de bebidas alcoólicas. Bem, muito bom dia, Camila, obrigada pela tua participação. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse Maio Amarelo, o que representa.
Bom dia a todos. Bom, o Movimento Maio Amarelo, então, é um movimento internacional que ele foi criado a partir da instituição da Década Mundial de Ações para a Segurança no Trânsito, 2011-2020, que estima em reduzir 50% o número de vítimas fatais por acidentes de trânsito. Então, a partir do alto índice de acidentes de trânsito das vítimas, né? Então, foi a Organização Mundial da Saúde instituiu a década e a partir disso criou-se o movimento. E Juí, então, há alguns anos também já participa de algumas ações e essa parceria com a Unijuí também acontece há alguns anos, né? Então, nessa terça-feira a gente realizou essa ação com o etilômetro, né, para aproximar a comunidade e os jovens também sobre as suas responsabilidades no trânsito e a distribuição de material informativo também, uma forma de conscientizar os jovens, principalmente, sobre o perigo de ingestão da bebida alcoólica e a direção. A receptividade está sendo boa, né? Os jovens já têm uma consciência maior dos riscos de beber e dirigir, né? Então a gente está aqui para auxiliar e fazer essa conscientização.
Certo. Esta pedagoga da Prefeitura Municipal de Juí, da Coordenadoria de Trânsito, Camila Eikoff. E agora a gente conversa com o agente de trânsito, Luciano, sobre a questão do trânsito. Como é que você percebe? O que precisa ser feito para reduzir o número de acidentes? Bom dia.
Bom dia. Precisa o condutor, a condutora, aceitar que está conduzindo um veículo em uma velocidade superior à que foi naturalmente nos concedida pelo uso das pernas. Nossa mente, nossos olhos são capazes de captar, visualizar e tomar uma decisão segura até a velocidade que nossas pernas têm, é a nossa natureza. A partir da velocidade superior à nossa natural, todas as ações de segurança ministradas no curso de formação de condutores precisa ser guardada como direção defensiva, comportamento seguro, porque são essas ações que vão de fato conseguir reduzir o número de 50%, que é a meta da década de ações de prevenção de acidentes. São essas informações conseguidas lá no curso de formação de condutores, direção defensiva, comportamento seguro. Assim deve se portar o condutor quando estiver a condutora na direção de um veículo, uma moto ou qualquer outro meio de transporte. Não há outra forma de reduzir acidentes senão atentando para essas duas informações básicas e simples: direção defensiva e comportamento seguro.
E qual a influência aí de ingestão de bebidas alcoólicas? Como é que você percebe essa relação quanto ao número de acidentes? Quais são as ações das pessoas que mais ocasionam acidentes de trânsito?
As falhas humanas? Com certeza o celular é líder. O celular é recordista. A gente observa, as pessoas não querem confessar, mas depois de efetuado o boletim de ocorrência, depois de concluído o relato, as pessoas confessam de fato: olha, de fato eu estava falando no celular, mas não podia falar para não pagar multa, mas era o celular que me atrapalhou. Então, indiretamente, na hora, ali na ocorrência, as pessoas negam, não falam, mas depois acabam conversando com a gente, esbarrando, encontrando de novo, ó, de fato lá aquele dia foi o celular. Então a gente sabe, na prática, o celular é o grande vilão, seguido, é claro, da bebida alcoólica e do uso de entorpecentes, que está assustadoramente crescendo no meio jovem. Há que se pensar bem antes de assumir a direção de um veículo. Se ingeriu qualquer tipo de alucinógeno, seja de uma bebida alcoólica ou de outra, rebites ou coisas assim para não dormir, pensa bem, deixa o carro estacionado, chama um táxi, que é muito mais barato.
Muito mais barato porque preserva a vida a própria vida do condutor e também de outras pessoas, porque pode ocasionar acidentes. Este, o agente Luciano, da Coordenadoria de Trânsito do município de Juí, conversou conosco no programa Gestão Social e Cidadania desta semana. A temática foi o Maio Amarelo, então, mundialmente efetuado em municípios de todo o mundo para conscientizar, então, quanto às responsabilidades dos condutores no trânsito para evitar acidentes e as consequências que todos já conhecemos.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.